Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Bíblia aberta, o livro dos Atos dos Apóstolos. A série continua, Atos dos Apóstolos, Deus em missão através da igreja. Esse é o tema da série, o título da série. Nós passamos aqui duas quintas-feiras trabalhando o subtema do capítulo 2, de uma parte do capítulo 2, Pentecostes, Deus em nós e através de nós. Se tem uma mensagem do Pentecostes para nós é esta: é Deus em nós e também através de nós. Essa é a mensagem do Pentecostes, é a bênção do Pentecostes. É Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. E através de nós, levando a cabo a sua missão. O subtema desta noite é este: o resultado do Pentecostes na igreja. O resultado do Pentecostes na igreja. Daí, o texto já foi lido, não é? Atos capítulo 2, do versículo 42 até o último versículo. O texto já foi lido, isso nos ajuda muito. Então, não há necessidade de repetirmos a leitura. Leremos novamente alguns versículos, na medida que a exposição for se desenvolvendo. Ok? Deu para lembrar aí o subtema de hoje? Pentecostes, o resultado do Pentecostes na igreja. O resultado do Pentecostes na igreja, ou os efeitos do Pentecostes na igreja. Tem um autor maravilhoso, ele diz que o Pentecostes não se repetiu, mas também não se revogou. Fantástico, não é? O Pentecostes não se repetiu e nem se repete, mas também não se revogou e nem se revoga. Ou seja, o que nós temos dito aqui, ele não se repete, mas os seus benefícios são contínuos. Por isso que essa frase, ela é maravilhosa. O Pentecostes, é aquele autor, eu gosto muito dele, a pronúncia é John Murray, negócio assim. Por aí a pronúncia dele. O Pentecostes não se repete, mas também não se revoga. Daí o subtema de hoje, o resultado do Pentecostes na igreja de ontem e na igreja de hoje. E Lucas foi usado por Deus para nos oferecer um resumo desses resultados, desses efeitos na igreja. E aí eu fiz questão de fazer algo diferente hoje. Enquanto estava ali com os comentaristas, os livros abertos, eu fiz questão de fazer algo diferente. De trazer o resumo de cada um desses comentaristas que eu pesquisei. Para vocês perceberem como Deus é perfeito, não é? Como os próprios comentaristas, os teólogos bíblicos e sistemáticos, históricos e da teologia aplicada, como eles se complementam. Isso como fruto da ação de Deus. Como nós nos complementamos. Daí não tem a ideia de quem é melhor. Não, nós nos complementamos. Então vejam, trabalhando essa temática aqui, eu quero trazer, você pega o comentário de John Stott, que já está com o Senhor, foi um pastor anglicano na Inglaterra, tem um comentário do livro de Atos dele, e ele resume os resultados do Pentecostes na igreja, ou os efeitos, assim. Vejam, a partir de Atos 2, versículo 42, que começa: e perseverava na doutrina dos apóstolos, tal, tal, tal. Primeiro, uma igreja aprendiz, ou seja, uma igreja em constante aprendizado. Isso é resultado do Pentecostes. Ou seja, e perseveravam na doutrina. A ideia aí não é só de e perseveravam no zelo pela doutrina. Não, perseveravam também no conhecimento. Eles estavam sempre procurando aprender. Aí John Stott diz, uma igreja aprendiz, uma igreja aprendiz. Segundo, John Stott no seu comentário diz, segundo, uma igreja que amava e perseverava na doutrina dos apóstolos. De trás para frente ele diz, pulando, nas orações, na comunhão. Comunhão envolve amor, coinonia envolve amor. Uma igreja que amava. E interessante que o texto mostra isso. Vai mostrar um exemplo dessa comunhão lá na frente, dizendo que aqueles que tinham muitas propriedades vendiam para ajudar aqueles que precisavam. Manifestação desse amor, manifestação da verdadeira coinonia, que envolve comer um sanduíche junto, mas vai para além disso, que envolve fazer um churrasco, que envolve um almoço, mas vai para além disso. Amor. Terceiro, no seu comentário bíblico, John Stott, ele disse, uma igreja que adorava. E é verdade. Está com a Bíblia aberta aí? Veja, e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, né? Uma igreja, veja, uma igreja aprendiz, perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que amava, perseverava na comunhão dos santos. No partir do pão e nas orações. No partir do pão. Aí envolvia tanto a festa ágape, a festa do amor, como a ceia do Senhor. E a ceia é um elemento litúrgico, envolve CCRD, culto comunitário com os ritos que Deus estabeleceu. Então, João Stott disse, uma igreja que adorava. Olha que legal, não é? Resultado do Pentecostes na igreja. Deus em nós e através de nós, resultado, uma igreja aprendiz, número um, uma igreja que amava, número dois, e uma igreja que adorava. E número quatro, assim ele resume na linguagem dele, uma igreja que evangelizava. Aí você diz, como assim? Onde é que está aqui no texto? Tá, vejam só o que diz aqui o versículo 46. Diariamente perseveravam unânime no templo, batiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Agora vejam, é o Senhor acrescentando aqueles que iam sendo salvos a partir de um trabalho da igreja, de casa em casa. Uma igreja que evangelizava. Essa é a perspectiva de John Stott. Se você pegar o comentário dele, aliás, salvo engano, acho que eu trouxe para mostrar para vocês. Comentário muito bom, muito delicioso. Esse aqui, ó, da ABU, a mensagem Atos, até os confins da terra. Já está com o Senhor esse santo de Deus. Aí você diz assim, mas eu não tenho John Stott. Olha, pastor, interessante. Eu tenho aquele comentário de Timóteo Carrier. Olha só como ele resumiu o resultado do Pentecostes na igreja. Na linguagem dele. Primeiro você encontra conexão. Uma igreja que praticava conexão. Ou seja, comunidade social. Isso ele pega a partir daqueles 3.000 que se renderam a Cristo a partir da pregação de Pedro, lembra? Esses 3.000 passaram a viver como, gente? Juntinhos. Todos que creram estavam juntos. Ou seja, resultado do Pentecostes da igreja, uma prática de conexão. Conexão vertical com Deus, conexão horizontal. Estavam juntos. Essa ideia de cristão querer viver um cristianismo solo é uma anomalia, é uma monstruosidade. Não existe isso. Então, conexão. Todos que creram estavam juntos. Você vai ver isso no próprio texto aí. Versículo 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, todos que criam estavam juntos. Não existe essa de cristianismo solo. Então, resultado do Pentecostes na vida da igreja, conexão. Precisamos avaliar como anda a conexão da igreja, da membresia, a conexão daquele que tem nos visitado. Uma igreja que o visitante entra e sai e ninguém percebe, ela está, de fato, em descompasso. Ela está fora de sintonia com o Espírito Santo, com os benefícios do Pentecostes. Mas aí, o guerreiro de Deus, o Timóteo, ele diz, segundo, comunhão, ou seja, uma comunidade espiritual, que vai para além de uma comunidade social. Existem comunidades sociais por aí, não é? Existem aglomerações de pessoas, mas tem uma diferença aí, Caio. A igreja, para além de uma comunidade social, ela é uma comunidade espiritual. Daí a palavra comunhão. Comunhão. E diz o texto sagrado aqui, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Aí continua no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, conexão, e tinham tudo em comum. E tinham tudo em comum, só pode ser obra de Deus. Isso é comunidade, comunhão, comunidade espiritual. Existe um laço espiritual entre nós, gente, promovido pelo Espírito Santo. Está lá Efésios 4. Somos convocados a preservar a unidade do Espírito, gerada pelo Espírito Santo. Então, o outro comentarista, salvo engano, eu estou com ele aqui também, um livro bem legal, esse aqui, ó, Os Atos dos Apóstolos, um evangelho missional, muito bom também. São dois autores, na verdade. É um santo, um homem e uma mulher. Vejam como Deus levanta mulheres também para, com talentos e dons para editar um comentário bíblico do livro dos Atos, né? Deus é perfeito. Terceiro, comunicação. Ou seja, comunidade litúrgica. Lembra de John Stott? Uma igreja que adorava? Já os autores aqui chamam de comunicação, uma comunidade litúrgica. Mais uma vez citando, partir do pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Mas no mesmo texto, lá no finalzinho, diz assim no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, louvando a Deus, então, uma comunidade litúrgica. Isso é resultado do Pentecostes da igreja. Isso é resultado de Deus em nós, Nanda, e através de nós. Então, a principal tarefa da igreja é adorar. Missões concorrem para isso. O sentido de ser de missões é ver pessoas adorando Deus. O sentido de missões é ver Deus sendo adorado. Salmo 67, o refrão. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Esses mesmos autores aqui, não é? A mulher, Sharon e o Timóteo Carrick, mais ou menos assim a pronúncia dele. Ele também vai para o quarto lugar. Capacitação, uma comunidade ensinadora, uma comunidade que ensinava, cada um conforme o dom que recebeu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, a ideia também aí é presença de quem ensina e a presença de quem aprende. A presença de quem ensina e a presença de quem aprende. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, querido. Uma igreja ensinadora. Colossenses, a sua carta gêmea, Efésios. Eles vão dizer isso, vão convocar a igreja. Admoestem uns aos outros. Instruí-vos. Aconselhai-vos. Não é trabalho só da liderança, não. É trabalho da membresia. É aí onde se encontra o sacerdócio universal de todos os crentes. São as mulheres mais velhas instruindo as mais novas, os homens mais velhos instruindo os mais jovens. Então, uma igreja capacitadora, ou seja, uma igreja ensinadora. Ronaldo Lindori, naquele livro dele, Plantando Igreja, ele usa uma outra linguagem técnica, uma igreja que pratica a catequese. É igual a ensino, a ensinar, instruir. Então vejam, uma igreja que praticava conexão frequente, comunidade social, uma igreja que tinha comunhão, comunidade espiritual, uma igreja que tinha comunicação, comunidade litúrgica, capacitação, comunidade ensinadora. E aí eles não pararam aí. Por último, eles disseram cooperação, uma comunidade missional. Cooperação. Aí você percebe quando os autores dizem estavam juntos e tinham tudo em comum. Aí vai além. De acordo com a necessidade, aqueles que tinham posse vendiam algumas das suas propriedades. Não entenda aí como vendiam todas as propriedades, pois a Bíblia diz que nesse momento da igreja, o momento de transição da antiga administração da Aliança da Graça para a nova, a igreja não tinha um templo. Então, onde ela adorava com frequência? Na casa dos irmãos. E a história mostra que na casa daqueles que eram um pouco mais abastados, porque as casas eram grandes. Então, eles não vendiam todas as propriedades. Eles vendiam propriedades. Depositavam aos pés dos apóstolos. E à medida que alguém tinha necessidade, eles ajudavam. Não era assim como o comunismo propõe por aí, não. Primeiro era voluntário, ato de adoração a Deus. E era para atender as verdadeiras necessidades. Não era uma distribuição de dinheiro assim, não. Então, uma igreja, eles encerram dizendo aí, uma igreja que praticava cooperação. Aí eu fiz questão de procurar. É bem simples, mas é bem legal. O comentário de Arival Casimiro. Por mais, ele é bem prático, mas é um camarada que escreve. Como bem disse ele, no Brasil, um autor que escreve como prega é Hernandes. Já o Arival, de fato, ele não escreve como prega. Então você percebe mais profundidade na escrita de Arival do que na pregação. Mas por quê? Porque Arival é mais prático. E nós precisamos disso também, não é? Nós precisamos disso. E ele tem um comentário. Na verdade, é uma soma do comentário do Novo Testamento, das revistas. Ele escreve lições para as revistas de escola dominical, o Arival. Ele escreve muito, ele ama fazer isso. E comentando o livro de Atos, veja como eu achei bacana, Arival. E eu quero compartilhar com vocês. Olha só o que ele diz assim. A mais prática, nós já sabemos. Primeiro, resultado do Pentecostes na vida da igreja. Uma igreja perseverante. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Segundo, uma igreja temente a Deus. Está no texto isso? Está. Uma igreja temente a Deus, gente. Observe o texto aí. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Veja como é legal você observar os comentaristas. Uns dão mais ênfase a um detalhe, outros dão mais ênfase a outro detalhe. Arival, ele destaca o que aí? O temor. Resultado do Pentecostes na vida da igreja? Temor a Deus. Lucas faz questão de registrar. A igreja temia a Deus. O temor a Deus era facilmente percebido. Facilmente evidenciado. Estava lá. Patente aos olhos. Temor a Deus. Ainda na perspectiva de Arival Casimiro, ele diz, olha, terceiro, uma igreja solidária. Olha como é bacana os autores. Uma igreja solidária. Como assim? Tinha tudo em comum. Vendiam suas propriedades para ajudar os que precisavam. Solidariedade. Uma igreja solidária. Quarto, uma igreja que gostava de se reunir, uma igreja congregacional. Tinham, vejam, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Partiam o pão de casa em casa. Então a igreja que prezava pelas suas reuniões, ela não entendia os seus encontros como facultativo, não. Estamos contemplando hoje uma geração de cristãos que encaram o culto pactual da igreja como algo facultativo. Não, queridos, não é. Quando um crente, por razões não legítimas, desde comparecer no culto público que deve prestar ao Senhor, ele está em desobediência ao Senhor. Não é a mim, não, queridos. Não é a liderança, não. É ao Senhor da igreja. Repito, por razões não legítimas. Alguns não comparecem por razões legítimas, que nós chamamos, na linguagem confessional, de obra de misericórdia. É o, naquele dia, é o presbítero Humberto que, de repente, no domingo não pôde comparecer, ou de necessidade. Eu lembro que ele, parece que ele compartilhou no conselho, que um domingo aí estava com problemas, tendo dores nos rins. As duas coisas aí, não é? Necessidade e misericórdia. Mas poderia ser para socorrer uma outra pessoa. Aliás, teve um domingo aí, só para dar um exemplo dele, que era, ele era o liturgo da noite, neste mês ainda, foi no primeiro domingo do mês. E ele não pôde comparecer, vocês lembram por quê? Porque ele teve que levar sua esposa ao aeroporto, falecimento da mamãe dela. Obra de misericórdia, ao mesmo tempo de necessidade. Agora, fora isso, o cristão não está com nenhum problema de saúde, nem com ele, nem com ninguém, e ele ousa dizer, eu não vou, eu prefiro ficar em casa, está em desobediência. O escritor aos Hebreus já disse, já afirmou, Hebreus 10, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Então, o resultado do Pentecostes na vida da igreja, da membresia, dos discípulos, eles amam a congregação dos santos, eles amam a casa do Senhor, eles amam estar juntos, gente. Onde é que o salmista diz, alegrei-me? Eu achei engraçado que um comentarista disse assim, viu aí a força do pastor Abraão? É, um comentarista disse assim, para nossa tristeza, tem crente no fundo dizendo assim, me entristeci quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nossa tristeza. Alguns cristãos não dizem isso com palavras. E se olhar para o relógio aqui, que eu fiz um trato com meu colegão aqui, é legítimo, dá tempo. Para alguns cristãos, para nossa tristeza, não com palavras, mas o comportamento deles, se fosse traduzido em numa canção ou num refrão, seria esse. Me entristeci quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou mentindo, gente? Um peso, sabe? Ixi. Eu tenho que ir para a EBD. Vixe, 5 horas, tenho que ir para o culto. É preciso repensar, é verdade, guerreiro. Como um peso. Ó, gente, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mônica, vai lá, guerreira. Eu quero fechar esse assunto ainda hoje, mas dá tempo, vamos lá. Boa colocação, Mônica. Ele não estava mil maravilhas, não. Então, queridos, atentemos para o Salmo 84. O pardal encontrou a casa, a andorinha ninho para si. Eu, os teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Gente, ore e peça a Deus, Senhor, gere que essa alegria de estar na tua presença seja encontrada em mim. Porque se está na casa do Senhor, passa a ser um peso, tem um problema aí, gravíssimo. Gravíssimo. Pois se tem uma presença, um lugar, uma presença, onde mais você deve se alegrar, apesar das lutas, é na presença do Senhor, é com a congregação dos santos. Boa, obrigado, viu, Moniquita, aí com a sua fala. Mas aí o Arival, eu faço questão de narrar isso aqui para mostrar que, vejam, às vezes um comentário simples, você encontra alguns detalhes que você não encontra em comentários robustos, Guerreiro. Mais uma vez mostrando que não despreze ninguém. Ninguém. Ouça um diácono pregando com o mesmo desejo de ouvir a voz de Deus quando você ouvir um pastor pregando. Ainda que haja diversidade de dons e talentos, mas o mesmo supremo pastor que está usando ali o diácono é o mesmo supremo pastor que usa o pastor. É o mesmo. Mas olha só o que a Arival fez. Uma igreja simpática. E o texto diz isso, gente. Não é? Veja só aqui, Atos 2, vamos lá, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Entenda o todo aí, numa linguagem hiperbólica. Não significa que, numericamente, todos os habitantes de Jerusalém estavam amando a igreja. Claro que não. Não foi assim com Cristo e jamais será com a igreja. É uma linguagem hiperbólica, um recurso de exagero. Mas é para mostrar o seguinte, que a igreja estava gerando influência. Ela estava tendo simpatia de muita gente. Caindo na graça do povo. A igreja precisa também atentar para isso. E o Arivalzinho continua. E ele encerra a parte dele dizendo uma coisa legal, bem bacana. Uma igreja que crescia. Olha o que diz o encerramento do versículo. Versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, veja bem, a palavrinha enquanto isso, ela é chave. Ela está ligando o que a igreja fazia. Enquanto isso, enquanto o quê? Enquanto a igreja louvava a Deus e contava com a simpatia do povo. Enquanto a igreja estava partindo pão de casa em casa, louvando a Deus com singeleza de coração, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Uma igreja que não trabalha, ela dá trabalho. Uma igreja que não trabalha, ela atrofia. Ela é candidata ao desaparecimento. Eu fico assim, fico sem entender enquanto às vezes colegas pastores tentando justificar o não crescimento das igrejas que eles pastoreiam de forma assim injustificável. É claro que o crescimento quem dá é Deus, mas o Deus que dá o crescimento, ele estabeleceu meios para isso, e esses meios envolvem o nosso trabalho. Plantar. Quem faz a semente de melancia germinar, é Deus. Mas quem é que tem que plantar semente, Yuga? É o agricultor. É o agricultor, João. Marta. É o agricultor. Eu estou caminhando para o encerramento, guerreiro. Vai dar tempo, dá. E é bom que eu encerre na hora mesmo, porque eu sei que vocês não mudaram o dia para hoje por qualquer motivo, não, por uma razão legítima. A gente tem que ter sempre essa sensibilidade com o outro, com os ministérios, com os colegas. Uma igreja que crescia. De 120 para 3 mil, de 3 mil para 5 mil, depois... Uma igreja, resultado do Pentecostes na igreja, até hoje, tem que ser uma igreja que cresce também em números. Eu peço ao Senhor Deus que não nos deixe. Claro que há casa e casa, há momentos e momentos. Cada igreja local tem o seu contexto. Deus é soberano, tem os seus desígnios. Mas que o não crescimento de uma igreja local, que não venha a ser fruto da nossa preguiça, do nosso relaxamento. Ordinariamente, uma igreja tem que crescer. É resultado de Pentecostes na vida dela. Passar um ano, dois anos, sem ter o privilégio de batizar uma pessoa. Passar um ano, dois anos, sem ter... E tem igrejas, gente, eu conheço igrejas assim. Eu falo isso não é para condená-las, não. É com tristeza na alma. Eu falo com Jade, minha esposa, com frequência. Eu digo, como é que pode? E o que eu fico preocupado é que os colegas que estão ali... Eu não me refiro só a prebiterianos, não. Em outras famílias prebiterianas, você pergunta como é que está. Está bem o quê, irmão? Como é que está bem, por favor? um, dois, três, quatro anos, você não batizou uma pessoa nesses 4 anos, como é que está bem? Precisamos colocar a cara no pó e dizer assim, onde é que está o problema? Não é, gente. Não tem sentido, gente. Pelo contrário, não batiza ninguém, só sai. Não batiza ninguém, só sai. Tem algo errado. Repito, há caso de caso, não podemos usar o mesmo critério para todos. Estou dando apenas exemplos aqui. Você tem notícia de igrejas com 100 membros, que hoje tem 20 membros. Eu morei numa cidade de Porto Velho por um ano. Era uma igreja forte, gente, com mais de 160 membros. Anote isso. Quando eu cheguei lá para fazer um trabalho de revitalização no presbitério, a igreja tinha congregando 20 pessoas, gente. 20 pessoas. E a liderança... Olha só a justificativa. Que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Que é isso, gente? Que as pessoas não querem mais ouvir a verdade no século XXI, isso é fato. Agora, usar isso como razão para a igreja local definhar. Nós vamos... Cristo disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ele tem a ovelha dele por aí caminhando nas trevas. Queridos, prestem bem atenção. Eu quero encerrar apenas com... Eu vou pular alguns comentários aqui que eu fiz o resumo deles para encerrar de vez. Hernan Dias Lopes, no comentário dele, resumiu assim. Resultado do Pentecostes na igreja. Claro que ele chama de outro nome. Fidelidade, comprometimento com a fidelidade à palavra. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverança em oração, isso aí é bem sabido por todos nós. Profunda comunhão, eu gosto que ele usa algumas palavras que dão mais ênfase. Profunda comunhão. Adorar, uma igreja que adora com entusiasmo. Foi que legal, não é? Ele não só diz uma igreja que adora. Um autor lá, Don Stott, disse uma igreja que adora. Nenhum problema. Mas aí Deus, o Fernando, diz uma igreja que adorava com entusiasmo. Eu estou falando de um pastor reformado, presbiteriano. E você lê Atos 2, 42, até o último versículo, diz o texto que eles adoravam. Louvavam a Deus com alegria, com entusiasmo, com empolgação. Eu fico preocupado quando eu vejo cristãos, gente, na hora do canto, às vezes cada um, olha, existem personalidades diversas, temperamentos diversos, mas isso não dá razão para um cristão, a não ser que ele esteja com um problema nas suas pregas vocais, na hora do cântico ele... Cuidado! Quando nós estamos cultuando, nós adentramos no santo, do santo celestial. Aí ele continua... Quinto, veja, teme e experimenta Deus. Teme e experimenta Deus. Aqui ele fez coro com Arival, mas vai além, diz, experimenta Deus. Como é que ele diz aqui, experimenta Deus em Atos 2? Observe se o texto não diz isso também. Observe aí. Todos que criam, veja, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui não vamos adentrar na questão dos dons extraordinários, mas fato é, Deus manifestava o seu poder. Não era um Deus distante, é um Deus presente. É um Deus presente. Então temia Deus, experimentava Deus. A simpatia dos homens, aqui ele repete a linguagem de Arival, e o crescimento numérico, aqui também está de acordo com Arival, até porque eles caminham juntos. Tem outros comentários que eu fiz questão de resumir. Então nós temos em Atos 2, 42, queridos, até o último versículo, um paradigma, um modelo do resultado do Pentecostes na vida da igreja. Nós temos aí uma referência inerrante, uma referência autoritativa. A igreja precisa sempre se colocar diante dessa palavra, dizer como nós estamos relacionados a isso aí. Isso aí é um instrumento aferidor da igreja. O resultado do Pentecostes na igreja. Nós temos que perguntar, nós estamos crescendo também numericamente? Nós estamos adorando com entusiasmo? Nós somos uma igreja aprendiz, perseverando na doutrina dos apóstolos. Nós somos uma igreja simpática, ortopatia, lembram? Afeições corretas e por aí vai. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Que esse resultado do Pentecostes seja mais e mais encontrado em nós. E eu vou finalizar com a palavra do próprio autor. E quem cita é o próprio Arival no comentário dele. O John Murray. O Pentecostes não se repete, mas também não se revoga. Ele não se repetiu, mas também não foi revogado. Ou seja, ele não se repete, mas os seus benefícios são contínuos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. O ministério...